Graça e a paz a todos vocês que estão conosco, prestando um culto de ações de graças ao Senhor nosso Deus, esse Deus gracioso, atencioso, amoroso e protetor. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Abacuque. Estamos estudando juntos esse livro. Um profeta menor, chamado de menor porque o livro é pequeno, mas não menor porque o seu ministério seja menor do que Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, que são os conhecidos profetas maiores. Menores é só por causa do tamanho do rolo, do tamanho da escritura, mas não menor na sua influência sobre Judá, sobre o povo sofrido de Judá, sobre o povo prestes a entrar em cativeiro. E Deus, ele tem essa habilidade graciosa de nos preparar, de nos suportar, de nos sustentar no momento de aflição, no momento de agonia. Deus, ele é assim, ele sabe que sofremos, e por isso ele nos prepara antes do sofrimento, ele nos suporta no sofrimento, ele nos sustenta no meio do sofrimento. Isso é o livro de Abacuque. Essa é a mensagem desse profeta. Deus diz: vocês vão sofrer. Na verdade, Judá iria sofrer por causa de escolhas erradas que a maioria do povo estava fazendo. Mas é certo que havia muita gente ali em Judá fiel ao Senhor, muita gente séria com o Senhor, muita gente que, embora a nação estivesse corrompida, ainda amavam ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. E por causa das escolhas erradas da maioria dos de Judá, muitos ali em Judá que eram fiéis e leais a Deus sofriam. Sofriam. Ontem, um irmão aqui da nossa igreja foi assaltado à mão armada, com arma na cabeça, eu fui informado. Posso dizer o nome, meu irmão? Posso? Posso. Ah, não, não foi arma na cabeça, já aumentaram. Foi no peito aqui, arma aqui no lado. Bom, aqui na cabeça ou aqui no lado, para mim é a mesma coisa, e para você também é ou não é? Vai assustar do mesmo jeito. Mas é o Antônio Trindade, ele disse que eu posso falar a história. Estava você e a Cícera, Antônio? Você e a Cícera. E eles foram assaltados à mão armada, levaram o carro, todos os documentos. E olha, tem alguns heróis no nosso meio. E eu já testemunhei uma vez sobre Antônio e Cícera, que já têm passado por muitas lutas, mas sempre com um coração totalmente devotado ao Senhor, com um trabalho fiel à causa do Senhor. Quem de nós não vê Antônio e Cícera todo tempo, ou no Vila Feliz, ou no Ministério com Casais, no diaconato, servindo com alegria, servindo com devoção? Ele tinha tudo para não vir para a igreja hoje, não é verdade? Quantos de nós não viria para a igreja hoje porque fomos assaltados ontem, à mão armada, e ficamos sem o nosso carro? Quando eu soube, eu liguei para ele e falei: estou chegando na igreja, pastor. Eu estou chegando na igreja. O irmão em Cristo me deu carona, acho que foi o Márcio, deu carona. E eu estou chegando na igreja. Esse é um coração de um herói da fé, que ontem à noite é assaltado, levam o carro, 3 horas da manhã ele estava fazendo boletim de ocorrência para proteger agora a sua pessoa contra qualquer uso indevido dos seus documentos, e às 9 horas chega na igreja. Gente de Deus que sofre, gente de Deus como eu e você, nosso irmão Antônio Trindade e Cícera, que sofrem. Agora às 10 horas, pastor Eduardo está no velório do Lucas Favoreto. Lembram do Lucas? O Lucas faleceu ontem. Os momentos que o Lucas está no céu já compensam todo o sofrimento que ele e a sua família passaram por anos aqui na face da terra. Lucas tinha uma deficiência orgânica E ele foi se definhando aos poucos. Quanto sofrimento, Vânia, do Mauro, quanta luta, quanta dificuldade. Por favor, pega um outro microfone, que esse aqui já está pifando. Quanta dificuldade, quanto sofrimento. Gente de Deus, gente que ama o Senhor. Às vezes que eu visitei o Lucas no hospital, a Vânia tinha um coração totalmente voltado para o Senhor, totalmente certo de que Deus iria sustentá-los, Mauro também. Pessoas que sofrem, mas amam e servem a Deus. Mas Deus nos prepara para tudo isso, não é verdade? Como esse Deus é bom, como esse Deus é gracioso, e como é ruim estarmos longe dele, não é verdade? Quando o sofrimento vem. Porque quando eu estou longe de Deus, essa força que Antônio demonstra, Cícera demonstra, Mauro demonstra, Vânia demonstra, tantos de nós demonstram, é trocado em desespero, em aflição, em angústia, em tristeza incontida que fere a nossa alma quando nós estamos distante de Deus. Mas quando nós estamos próximo dele, como ele mesmo diz, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Então vamos ver o que Deus tem preparado para nós nesta manhã. Querido Deus, que o Senhor seja honrado e glorificado em tudo o que fizemos aqui agora. Queremos ouvir a Tua palavra. Queremos ouvir a Tua voz através do Teu Espírito que habita em nossas vidas. Fala ao nosso coração, fala à nossa alma, fala ao nosso espírito, ao nosso entendimento. Nos rendemos a Ti agora, Senhor. Rendidos estamos ao Teu Espírito, para que Ele nos ilumine de maneira que entendamos a Tua palavra como convém. E Ele atue orientando, dirigindo as nossas vidas para que apliquemos a Tua palavra, de maneira que o Senhor seja atendido e ouvido por cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela Tua graça sustentadora, a Antônio, a Cícera, Mauro, Vânia, e a todos nós, que certamente temos, ó Deus, experimentado e usufruído da graça sustentadora do Senhor. Continua assim fazendo. E, Pai, eu peço por mim, não permita de maneira alguma que nada que eu pensar, falar, gesticular, fizer neste púlpito, desvie, Senhor, a plena exposição das Sagradas Escrituras. Usa-me apenas, Senhor, como instrumento das Tuas mãos. E que toda honra, toda glória e todo louvor desta mensagem seja dada a Ti, somente a Ti. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Terminamos domingo passado olhando para Abacuque, depois de ter ouvido todas as sentenças de sofrimento que viriam sobre Israel, ele disse: eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que fazer algo, e esse algo que eu tenho que fazer é, eu preciso de fato me colocar na torre de vigia, e orar ao Senhor, e buscar ao Senhor, e resolver diante de Deus toda essa angústia, toda essa aflição que eu estou passando. E ele ora a Deus, e então Deus começa a responder a Abacuque a sua oração, a resposta de Deus à oração de Abacuque. E no capítulo 2, do versículo 6 até o final do capítulo 20, há uma série de respostas de Deus que estão ligadas a ais de Deus. Esses ais são as respostas de Deus ao sofrimento que Abacuque e o povo de Judá sofreriam. Então vamos à primeira resposta, que se encontra nos versículos 6 a 8. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador, dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores, não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que te hão de abalar, tu lhes servirás de despojo. Visto como despojastes a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Aqui Deus está dando uma resposta à expoliação que os babilônicos farão a Judá. Eles tirarão os bens de Judá. Eles sorrapiarão as casas de Judá. Eles acabarão com os bens de Judá. E eles fazem isso mesmo. Os babilônicos fizeram isso. Nós lembramos da história de Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel. Essa turma toda. Essa gente que foi espoliada. Foram tirados da sua terra, tirados da sua casa, perderam os seus bens e se tornaram escravos. O Salmo 137, que vimos a semana passada, vimos na quarta-feira, falando sobre ira, eles estão escravizados na Babilônia, e ali pedem para que eles cantem, e eles dizem, não podemos cantar, sofrimento, por causa da expoliação. Porque foram tirados das suas casas, foram tirados os seus bens. E aí Deus responde, não vai durar muito tempo isso. Ai, ai daquele que acumula o que não é seu. E a história nos contou depois de algum tempo o que aconteceu com o Império Babilônico. Fora vencido, fora arrasado. Pela história de Deus, usando instrumentos humanos. Essa é a primeira resposta que Abacuque recebe com relação à expoliação do Império Babilônico contra Judá. Você foi expoliado? Está sendo expoliado? Estão tirando seus bens? Você está perdendo o poder de compra? Você já está sem salário e sem sustento? Vai até a torre de vigia. Ora ao Senhor. E Deus vai responder. Isso não durará muito tempo. Eu agirei. Eu agirei. Aliás, vocês leram a pastoral do pastor Bruno essa semana? Leia a pastoral que está no... Não agora. Mas leia a pastoral. Que está no boletim. Pastoral são trabalhos árduos desses pastores que escrevem as pastorais dominicalmente para nós. Ele está lidando exatamente com essa questão de tempo de Deus. Na verdade, do kairos de Deus. Existem duas palavras na língua grega para tempo de Deus. O cronológico que nós conhecemos, o do relógio, que eu estou marcando aqui para não pregar mais do tempo devido, porque nós temos ceia, tem as coisas acontecendo, então eu tenho que ficar olhando no relógio, é o cronos. Mas tem o tempo de Deus, que é o kairos. E o pastor Bruno falou uma coisa interessante aqui na pastoral. Ninguém pode adiantar o relógio de Deus e ninguém pode atrasar o relógio de Deus. Porque o tempo está nas suas mãos. Essa semana eu visitei um irmão da igreja que foi espoliado. Espoliado. Estava perdendo a sua casa, a sua única casa, por causa de situações de crise do nosso país. Não dessa, mas de uma passada lá de trás, lá de alguns anos atrás. E orando muito já há alguns anos por esse irmão, ele testemunhou, Deus resolveu a questão, pastor. Deus preservou o nosso lar. Estamos assegurados até que o Senhor nos leve para o céu. Nós podemos morar nessa casa até irmos encontrar o Senhor no nosso lar celestial. E ele lembrou de algo que fora dito para ele algum tempo atrás. Lembro-me que orando com ele eu disse, Deus tem uma saída. Deus tem uma, mas isso foi dito, gente, eu nem me lembrava mais. Há só alguns 6 ou 7 anos atrás. 7 anos atrás, logo que eu cheguei, 8 anos atrás, não soubemos precisar bem, ele falou, eu vou achar um e-mail, inclusive, que o senhor mandou para mim falando isso, que Deus tinha uma saída para a gente mais ou menos saber qual é o tempo de Deus. Você está sendo espoliado? Deus está dizendo para mim, para você, eu vou agir, eu vou agir. Visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti por causa do sangue dos homens, da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Fique firme, mantenha a sua fé ao Senhor, porque Ele vai agir, Ele vai agir. Agora dói, agora é sofrimento, mas Deus está dizendo para você, isso não vai durar para sempre. Eu vou agir. Como agiu na vida de um dos nossos aqui, da Vila Mariana. Segunda resposta. A ação de Deus contra a altivez. Os versículos 9 a 11 fala da arrogância dos babilônicos. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos para pôr em lugar alto o seu ninho a fim de livrar-se das garras do mal. Eles espoliavam as nações que venciam, pegavam essas riquezas e construíam fortalezas em lugares altos, dizendo: somos os maiores, somos os mais altos, somos os invencíveis. Isso é arrogância, isso é altivez. Aliás, as pessoas que são arrogantes e altivas, geral, a própria palavra diz, né, altivo, estão no alto, pensam estarem por cima. Deus diz: vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Essa é uma linguagem de figurada, é uma linguagem de figura. Deus está dizendo: as próprias paredes que vocês construíram, pela violência que vocês implementaram contra Judá, clamarão contra vocês nas suas casas altas. Os próprios umbrais das portas, traves, são os patentes das nossas portas que nós conhecemos hoje como patente. Clamarão contra vocês por causa da violência que vocês operaram contra Judá. Mais uma vez Deus está dizendo: eu sei que esse povo é altivo e orgulhoso. Aliás, quando a gente lê a história dos babilônicos na Bíblia e vai olhando para a arrogância, por exemplo, de Nabucodonosor, no capítulo 3 de Daniel, lembra da estátua de ouro? Lembra de toda a parnafernália que ele cria para inaugurar a estátua de ouro que tinha a sua aparência, que era para dizer: eu sou Deus sobre vocês. Lembra o que aconteceu com Nabucodonosor? Uivou como animal, comeu como animal, viveu como animal. Sabe, a Bíblia diz em Provérbios 16, 18, que a altivez precede a ruína. O orgulho precede a queda. Não há razão para orgulho, não podemos nutrir em nosso coração essa altivez, essa sensação de que eu estou no alto, no auge, acima de todos, porque Deus diz: isso não vai durar por muito tempo. As próprias paredes e as traves das suas casas altas clamarão contra vocês. Você tem sofrido por alguém orgulhoso? Por um chefe orgulhoso? Por um colaborador orgulhoso? Por um pai e uma mãe orgulhosos? Por filhos orgulhosos, altivos, que se acham dono da verdade? Tem sofrido porque você tem convivido com alguém que se acha o dono de todas as coisas, de toda a verdade, de toda a razão? Deus diz: não vai ser por muito tempo, a pedra clamará e a trave responderá. Mas existe uma outra resposta que ele dá.
A ação de Deus contra a violência de sangue. É o que aconteceu com Antônio ontem. Violência de sangue. Nós não estamos assegurados. Eu estava saindo de um programa aqui da igreja, umas 9:30 da noite, de um apartamento. A pessoa que nos acompanhou, querida irmã, em Cristo Jesus, disse: deixa eu ir lá na frente com os senhores, porque o negócio aqui é perigoso. Eu fico pensando, se um camarada vier me roubar, eu vou ter que perguntar: você vai levar o carro? Ele vai falar: vou. Então me leve em casa primeiro, porque eu não consigo ir a pé até a minha casa. Ou deixa o dinheiro do Urbe, pelo menos. Ou do táxi. Dureza. Nós não estamos assegurados aí fora. Por mais que haja um trabalho sério e árduo, nossa igreja, sexta-feira, honrou os 46 anos de existência do 3º Batalhão da Polícia Militar Metropolitana da Zona Sul. Estivemos lá, eu, pastor Eduardo, diácono Gabriel, irmão Márcio, que é da corporação, e o Marcos. Fazem um trabalho sério, árduo. Oramos constantemente por esses homens que Deus instituiu como autoridade sobre o nosso país. Mas não dá conta. Não dá conta. Trindade ontem foi fazer o boletim de ocorrência, lá na própria delegacia os homens disseram: vá fazer eletronicamente na sua casa, porque vai demorar muito a coisa aqui. Isso já era tantas da madrugada. Se o Senhor não nos proteger, nós estamos na mão. Por mais que os homens façam e queiram fazer o bem para nós. Crime de sangue. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Isso é o que aconteceu ontem. Assalto à mão armada. Revólver encostado aqui. Já teve gente da nossa igreja que teve o carro roubado em dia de Natal. Com arma na cabeça, não lembro se é dia de Natal ou final de ano, mas com a arma na cabeça. Foi uma dessas duas épocas. Gente nossa, que trabalha, gente que serve ao Senhor, que ama o Senhor. Mas esses camaradas vêm e cometem crime de sangue contra nós. Não vem do Senhor dos Exércitos que as nações labutem para o fogo, e os povos se fatiguem em vão. E aí vem um dos versículos que mais se conhece na Bíblia. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Embora vocês passem por situações como Trindade passou ontem, Cícera, eu, no meu tempo, agirei com poder. E esses crimes de sangue serão queimados a fogo. E mostrarão a sua vaidade, o seu vazio, porque a terra se encherá e conhecerá da minha glória, da minha glória. Haverá um dia em que o Senhor vai reinar nessa terra. Ele estará lá no Monte Sião, em Jerusalém. A Bíblia nos conta disso. E todo esse crime de sangue acabará de vez. Mas e agora? Agora ainda, a terra se enche do conhecimento da glória do Senhor. Não como se encherá no milênio, mas ainda se enche. E nós vemos Deus agindo e Deus operando. Eu orei com Trindade e disse: eu sei que Deus vai agir. De forma perfeita, boa e agradável. E quer saber? Ele já agiu. Que vá o carro. Que vá a carteira com os documentos. Mas o Senhor protegeu Antônio e Cícera. Protegeu essa família que eu contei para vocês, que foram assaltados no final do ano. Porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele é que cuida de nós. Ele é que é o nosso protetor. Mas há mais uma resposta. A ação de Deus contra o assédio e a humilhação. Ah, esse aqui quase todos nós estamos envolvidos. Quem de nós não é assediado moralmente no trabalho? Ontem mesmo estava conversando com uma irmã em Cristo, essa mesmo que nos acompanhou até a rua para que tivéssemos um certo cuidado ao sair da casa dela. Ela contou que uma vez, uma professora do colégio que a filha estudava, simplesmente chamou todos os alunos de burro. Isso é um assédio moral a alunos. Que agora tem o nome de bullying, vai ficando chique a coisa, não é? Mas é o assédio moral, aquele assédio que as pessoas maquinam a maldade para nós e de uma forma sutil, perspicaz, eles nos humilham, eles nos diminuem, eles acabam conosco, muitas vezes fazendo piada da nossa raça, fazendo piada da nossa crença, fazendo piada da nossa postura, fazendo piada da nossa voz, fazendo piada dos nossos erros e das nossas lutas para conseguirmos alguma coisa. Olha só aí o que diz a Bíblia no versículo 15. Ai daquele que dá a beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Aqui, inclusive, está também o assédio sexual. Estamos ouvindo na televisão aí o assédio sexual, imoral, corrupto, cruel contra mulheres, nos trens do metrô, nos trens da cidade de São Paulo, nas ruas, nas faculdades. Precisamos orar pelas nossas moças, meninas que estão no colégio, na faculdade. Agora, vocês meninas, colaborem. Porque dependendo da roupa que você usa, você chama atenção mesmo para um assédio moral de um homem. A Bíblia diz que você tem que chamar atenção para a sua alma, para a glória de Deus na sua vestimenta, não para o seu corpo. Então, tem isso também. Aliás, uma vez um rapaz da igreja de um colega meu disse: pastor, o senhor pode conversar com as mulheres, meninas da igreja? Porque a gente já sofre pra caramba durante a semana tendo que lutar contra a tentação. Então pede para as meninas virem com uma roupa que glorifique a Deus. Um jovem de uma igreja falou isso para um pastor amigo meu. Então colabora. Vê aí o tamanho da saia que vocês vão pôr, da justeza da roupa que vocês vão pôr, do decote da blusa que vocês vão colocar. Porque senão você está chamando assédio sexual para você. No nome de ser a linda, você é linda pelo que você é. Dentro. Aliás, 1 Pedro diz isso. A formosura da face vai passar, minha gente. Acredita, eu era o rapaz mais lindo do seminário. As moças brigavam por mim no seminário. Tó, fica para você. Eu não quero não, é seu. Até que chegou essa mestiça linda e ficou encantada comigo. Passa, ruga vai aparecer, o olho cai, o olho às vezes sai até para fora, não é não, Ricardo? Até para fora sai o olho. É uma tristeza, é uma tortura. E o que permanece? A beleza da alma, a beleza do coração. Dado o recado, hein? Depois eu vou falar para o pastor Bruno e para a Priscila dar mais uma orientada. Mas não chama o assédio sexual para cima de você. Mas mesmo assim, pode ser que aconteça, está aí, ó. Assédio moral, assédio sexual. Esses dias eu estava conversando com alguém daqui da igreja e disse: pastor, assédio moral na empresa é terrível. Ainda bem que o senhor pregou uma vez sobre assédio e a gente aprendeu na Bíblia que, olha, não é fácil. Mas Deus responde: está sendo assediado? Olha o que ele fala. Serás farto de opróbrio em vez de honra para quem está assediando. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Olha, Deus está falando: assim como você está assediando moralmente, sexualmente alguém, você vai pagar por isso. Vão descobrir também a sua nudez. Lá ele fala: contemplar as vergonhas, aqui exibe a tua incircuncisão. Porque está falando do babilônico, que não era circuncidado. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Tomar a mão da cálice do Senhor, tomar o cálice da mão direita do Senhor é a força, vai sentir a força de Deus contra esse assédio moral que você opera contra o meu povo, contra os meus ungidos, contra os filhos que eu resgatei com o meu sangue, diz Deus. E Deus cuida, gente. Deus cuida. Eu já sofri assédio moral na igreja, não na Vila Mariana. Mas eu já sofri assédio moral numa das igrejas que eu pastoreei, a ponto de fazerem reunião de oração contra o meu ministério pastoral. Grupos na igreja, fazendo reunião de oração contra o ministério do pastor que Deus colocou lá. Ai, que bacana, né? Pequeno grupo, na igreja, orando contra o pastor. Mas eu vou fazer o quê? Vou lá, dar um tiro em todo mundo? Está morto em nome de Jesus. Puf. Morre, miserável pecador. Puf. Não posso. Não vou dizer se eu tive vontade ou não, mas não posso. Tenho que orar, e Deus tem que agir. E Deus age. Deus age. Deus opera. E operou maravilhosamente como vai operar na sua vida. Por isso que ele diz, não é? Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor. Deixa com Deus. Nós estudamos nessa quarta-feira, aliás, venha na quarta-feira, venha. Você está perdendo muita coisa boa, olha, está começando uma nova série sobre oração. Eu ouço tanta gente falando, a gente precisa orar mais, vamos orar mais. Gente, nós temos muitas reuniões de oração nessa igreja. Venha orar na quarta-feira aqui e venha ouvir o que o pastor Bruno vai nos ensinar através das histórias na estrada, oração segundo as parábolas de Jesus. Quer aprender a orar bem? Venha orar com Jesus na quarta-feira, mas venha. Se não pode vir por causa de rodízio, trabalho, vai para a internet. Mas se puder estar aqui, venha. Porque é bom estar juntos. A Bíblia diz, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Mas na quarta-feira passada, nós estudamos sobre ira. E em nenhum momento na Bíblia Deus diz, pode se irar. Há uma interpretação errada do texto, irai-vos e não pequeis. Aquela interpretação deveria ser assim, embora a gente se ire, não pequemos. Essa é a tradução, interpretação correta do texto. Mas em sequência desse texto, Deus diz assim, a mim pertence a vingança, a ele, diz o Senhor. Deixa com Deus. Está sofrendo assédio na escola, no trabalho? Ora, coloca diante de Deus. Deus está dizendo, vai chegar a vez daquele que assedia você. E ele vai sentir o cálice da minha mão direita. Deus está respondendo. E a última resposta de Deus é contra a idolatria babilônica. Contra os deuses da época babilônica. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu. E a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ai, daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Deus está dizendo, eu também tenho uma resposta contra a idolatria neste mundo. E a idolatria que vivemos hoje não é necessariamente ídolos de pedra e pau. Mas como diz Ezequiel 14, são ídolos do coração de indivíduos. Há indivíduos que criaram ídolos no seu coração como orgulho. Há indivíduos que criaram ídolos no seu coração como bens materiais. Há indivíduos que criaram ídolos no seu coração como posições a serem conquistadas. Há indivíduos que criam ídolos no seu coração da mais multiforme maneira de se criar ídolos. E isso traz problema para mim e para você. Quando a gente tem que se relacionar com alguém que tem um ídolo no seu coração, criou um ídolo no seu coração, nós vemos aquela idolatria determinando conceitos, valores, relacionamentos, pensamentos, coisas assim. Ídolos que não podem falar, ídolos que não podem agir como Deus, ídolos que não têm o poder de Deus. Por isso Deus termina dizendo assim, ó, o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a Nós não precisamos gritar para Deus como os balins gritaram em 1 Reis capítulo 18, nos dias de Elias. Não precisamos fazer toda aquela furdúncia que os profetas de Baal e Azerá fizeram. Não precisamos fazer o que os profetas babilônicos, os sacerdotes babilônicos fazem, gritando, fala, desperta, ensina-nos. O que é que Deus diz para eu e você fazermos? Cale-se, cale-se. Eu estou no meu santo templo. Cale-se diante de mim. Confie em mim. Descanse. Espere. E durma em paz. Deus termina assim a resposta para Abacuque, dizendo: Abacuque, eu estou sentado no meu trono. Eu sei o que está acontecendo, o que há de acontecer, o que está para acontecer. Eu estou no controle. E a meu tempo, eu vou agir a favor de você. Assim também ele fala para nós, no livro de Abacuque. Porque Romanos 15, 4, diz que todas as coisas que estão escritas para o nosso consolo e o nosso ensino. Mas eu quero terminar com um salmo. O Salmo 46. Salmo 46 é um salmo também de luta. Um salmo de sofrimento. Um salmo que você amanhã vai precisar dele quando chegar no seu trabalho, aonde você está sendo alvo de espoliação, violência, violência de sangue. Assédio, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Diz a pastoral do pastor Bruno, ninguém pode adiantar o relógio de Deus, também ninguém pode atrasar. Por isso a Bíblia diz, socorro bem presente. Versículo 10, por isso, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Que Deus nos ajude. Querido Deus, muito obrigado por toda a lembrança da tua palavra aos nossos corações, de força, consolo e paz. Sofremos, Senhor. Sofremos. Trindade está sofrendo hoje com Cícera. Mauro e Vânia estão sofrendo hoje com a morte de Lucas. Muitos de nós aqui estão sofrendo hoje, Senhor, por razões diversas em nosso meio. Mas muito obrigado, porque o Senhor enche o nosso coração agora de toda a esperança, de toda a confiança em Ti, porque o Senhor está sentado no Seu santo templo. E devemos nos aquietarmos e saber que o Senhor é Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.